Bem-vindos ao Hacker News Diário, o BRI. Eu sou a Sofia Almeida.
Eu sou o Rafael Costa e hoje temos um episódio cheio de temas quentes, direto do fronte da tecnologia e da cultura digital.
Vamos falar de IA que ganha novas funções, uma aquisição de peso no mundo dos chips e também do que faz uma cidade ser realmente habitável.
Sem me esquecer de um clássico dos games comemorando 3 décadas e muito mais. Fica com a gente.
Vamos começar com uma pergunta que quase todo mundo que vive numa cidade grande já fez em silêncio. Por que o dia a dia parece tão mais trabalhoso em alguns lugares do que em outros? Uma reportagem da BBC Travel levou essa pergunta ao Japão e chegou a uma resposta que parece quase simples demais. As cidades japonesas funcionam bem porque foram desenhadas para remover as fricções cotidianas da vida urbana.
E não é só impressão. O artigo cita o Índice Global de Habitabilidade da Economist Intelligence Unit. Na sua edição de 2026, Osaka ficou em sétimo lugar e Tóquio subiu 3 posições, chegando ao décimo. Isso torna o Japão o único país asiático com 2 cidades no top 10, com pontuações perfeitas em estabilidade, saúde e educação, e com infraestrutura forte. Ou seja, não é cosmético, é mensurável.
E por trás desse resultado estão regras de desenho urbano que parecem simples, mas exigem decisões concretas. A primeira, construir a cidade em torno da vida cotidiana. Um exemplo são as ruas comerciais cobertas, como a Tenjinbashi Shotengai, em Osaka. A segunda, desenhar transportes para todos. Estações sem degraus e até planos B, a reportagem conta que, quando um elevador avariou, a equipa trouxe um subidor de escadas portátil. Não é só acessibilidade no papel, é a acessibilidade que se materializa no dia a dia.
Há testemunhos que reforçam isso. Josh Grisdale, que usa cadeira de rodas elétrica, gere o site Accessible Japan e vive em Tóquio há 18 anos, é citado. E Keiko Ota, gestora regional da Gay Adventures, diz que nem tem carta de condução, mas sente liberdade total, graças aos transportes. A democratizar a cidade sem depender de ter carro.
Mas a discussão no Hacker News agarrou-se sobretudo à quarta regra, que o artigo apresenta quase em segundo plano: manter as boas maneiras. E aqui a aparente simplicidade desmonta-se. Um utilizador comenta que essa regra dificilmente é simples. Outro responde com uma distinção precisa: simples e fácil não são sinônimos. É uma regra simples de formular, mas muito difícil de implementar. Um terceiro acrescenta que ela é breve, mas não simples, porque boas maneiras é um conceito extremamente complicado. Ou seja, a fórmula que faz as cidades japonesas funcionarem pode ser descrita em 4 regras curtas, mas a mais pesada de todas é também a que depende mais de cultura do que de engenharia.
Mudando de cidade para um problema muito concreto. O seu telefone. Uma publicação no Mastodon Game Dev, do programador Fabian Gissen, conta algo que parece tirado de uma comédia. A partir de uma atualização recente, o telefone dele começou a detectar que estava a correr e a interpretar isso como alguém a roubar o telefone e a fugir. O resultado: a tela é bloqueada instantaneamente. E ele é expulso da aplicação que usa para marcar o ritmo das corridas.
E isso abre a pergunta central da discussão. Roubar um telefone e sair a correr é um problema comum o suficiente em algumas regiões para justificar uma funcionalidade destas? Ou estamos a falar de uma funcionalidade a perseguir medos de bicho-papão, que acaba por criar inconveniências concretas como essa? A resposta é mais real do que se pode pensar.
O utilizador responde que sim, absolutamente, citando uma reportagem da CBC sobre roubos de telefone em Londres, no Reino Unido. A conversa tem mesmo um momento de ironia involuntária. Quem mora perto de London, no Ontário canadiano, pensou primeiro que era a sua cidade. 70 mil roubos por ano na cidade canadiana seria quase insano, até perceber que era a Londres inglesa. E pronto, 70 mil continua a ser insano, só que de outra forma.
E o problema não é só europeu. Um utilizador lembra que no Brasil a dimensão é tal que o governo tem uma aplicação oficial para comunicar roubo ou furto de celular, o celular seguro, em gov.br. Outro responde que é exatamente por isso que as alças transversais longas, aquelas de pôr a tiracolo, se tornaram tão populares e ainda liga isso a um acessório da loja da Apple.
E há quem nota a ironia. Se existe uma aplicação oficial para reportar roubo de telefone, por que não um drive-thru para reportar roubo de carro? Outro utilizador conta que no México, aparentemente, o esquema é pegar o telefone diretamente das mãos das pessoas, o que reforça que, para quem desenha estas funcionalidades em regiões onde o roubo é frequente, aquilo que parece paranoia para um corredor é, na verdade, proteção cotidiana para muita gente. O problema é que essa proteção cai em cima de quem só estava a fazer exercício.
Passamos da segurança dos telefones para a segurança dos dados. Troy Hunt, o criador do serviço Have Impunity, anunciou no início de agosto que vai acolher o governo do Nepal como o 47º governo integrado à versão pública e gratuita do seu serviço, aquele que deixa qualquer pessoa verificar se o seu e-mail apareceu numa violação de dados.
E o que muda com isto? O Centro Nacional de Cibersegurança do Nepal passa a ter acesso à base de dados do serviço para monitorizar os domínios governamentais nepaleses. Ou seja, quando um endereço de e-mail do governo aparecer exposto numa nova violação, a equipa nepalesa consegue detectar e responder rapidamente. O objetivo do serviço é precisamente ajudar as equipas nacionais de cibersegurança a reforçar o monitoramento de ameaças e a resposta a incidentes.
Mas a discussão no Hacker News revela que a chegada desta ferramenta é recebida com algum alívio, tendo em conta o estado dos serviços de TI do governo nepalês. Um utilizador conta que a página para agendar a renovação de passaporte, por exemplo, exige mudar o fuso horário local ou sobrescrever a variável de ambiente para fuso de Katmandu, só para a página funcionar. E mais, fala de endpoint de sites governamentais sem saneamento básico de entrada que permitem consultas arbitrárias a dados biométricos.
O pior é o que ele ouviu quando tentou reportar isso no setor de tecnologia. Disseram-lhe que é uma ocorrência comum e que alguém teria encontrado uma vulnerabilidade aparentemente deixada sem correção de propósito, provavelmente, diz ele, para auxiliar corrupção. É esse o contexto em que entra um serviço de monitoramento de violações. Não resolve tudo, mas dá pelo menos um primeiro muro de contenção.
E há ainda a pergunta política por trás. De que governo estamos a falar? Um utilizador perguntou se era um novo governo depois de o anterior ter sido violentamente derrubado no ano passado. Alguns responderam que não conheciam outros governos do Nepal, e outro confirmou: é o novo governo eleito em março deste ano, depois de o anterior ter sido derrubado em setembro do ano passado. Uma primeira página, ainda que pequena, na reconstrução digital de um país.
E para fechar, uma história de projeto solo que acaba de dar um passo enorme. O Herder, um projeto desenvolvido por uma única pessoa, Khan Selig, anunciou que está a entrar numa turma do Ypsilon Combinator, a famosa aceleradora de startups. E a parte que anima os utilizadores, o runtime continua gratuito e sob licença aberta, a Apache 2.0. Selig diz que mudou de uma licença mais restritiva justamente para permitir o uso livre.
E não é um projeto pequeno. Passou de 25 mil estrelas, 34 mil downloads e o seu marketplace ultrapassou 500 plugins logo um mês depois do lançamento. A ideia declarada é montar uma equipe pequena, manter o núcleo enxuto e deixar o resto para as extensões. É o roteiro clássico do projeto de paixão que cresce demais para continuar sozinho.
Mas aqui está o ponto onde a conversa no Hacker News se parte ao meio. Um utilizador que se diz grande fã e usa o Herder no seu fluxo de trabalho confessa sentimentos mistos. Para ele, Ypsilon Combinator significa capital de risco, e capital de risco significa comercialização e unshitification, aquela degradação progressiva de um produto. Ele cita o terminal Warp, que começou limpo e acabou, nas palavras dele, numa bagunça obcecada por dinheiro. Outro já pensa em procurar alternativa, prevendo onde o projeto estará daqui a um ano. E há logo quem responda que um utilizador do Herd seria perfeitamente capaz de manter um fork seu próprio.
O cetismo é mesmo agressivo. Um utilizador afirma que é literalmente um manual do capital de risco, financiar para minar concorrentes com produtos subsidiados ou gratuitos e depois subir os preços. E outro responde, seco, que não será diferente. Mas há quem defenda o outro lado. Um utilizador contesta a ideia de que alguém devia ser grande fã do Y Combinator, e outro responde que não precisa ser assim. Diz que os parceiros da aceleradora apoiam quem quer só o financiamento, manter a equipa pequena e focar no produto, e que o próprio Y Combinator aconselha contra capital de risco, se não for necessário. Há até um utilizador a citar a Astri como caso de um cenário em que é possível pagar de volta aos investidores iniciais, um ganho duplo.
E ficam todas as perguntas no ar. Alguém pergunta como é que Celic consegue manter 25 mil estrelas com uma equipa de uma pessoa, ou como vai funcionar o financiamento. No fim, a história é a eterna tensão do projeto indie. Quando algo bom cresce, deixa de ser só seu, e a dúvida é se o crescimento vai manter enxuto e livre ou transformá-lo em algo que os fãs deixam de reconhecer. Para um ouvinte, vale a pena seguir. O Herder vai ser um teste em tempo real dessa pergunta.
A OpenAI atualizou o GPT 5.6 Sol no chat GPT para os assinantes Plus e Pro, prometendo respostas mais focadas e fatos mais confiáveis, e agora com um controle deslizante que deixa cada usuário escolher quanto raciocínio o modelo aplica em cada resposta. O mesmo modelo passou a alimentar tanto as respostas rápidas quanto o raciocínio profundo, então a experiência fica mais consistente entre os dois modos.
E para quem usa de graça, a novidade é grande. O padrão virou o GPT 5.6 Luna, com acesso expandido e chats de texto ilimitados. Tem também um botão chamado Think, que libera raciocínio mais forte para as perguntas difíceis. A própria OpenAI afirma que 1 bilhão de pessoas usam o chat GPT toda semana.
No exemplo publicado, a diferença fica clara. Numa pergunta sobre pedalar de uma região a outra depois do trabalho, o modelo Sol respondeu, sim, você deve ficar seco. Previu zero de precipitação à noite. Citou vento oeste de 10 a 20 milhas por hora, com rajadas possivelmente mais fortes, e até sugeriu levar uma camada leve de vento, mostrando um widget de clima e se oferecendo para avisar se chovesse de repente. Ou seja, um pouco além de só responder.
E o fórum Hacker News reagiu bem à jogada. Um usuário chamou o Luna ilimitado e gratuito de muito badass e disse que ele é ótimo. Outro respondeu que Luna também é bem barato quando se paga, para codar, mas que não confia nele para nada complicado e costuma usar outro modelo. E a réplica veio na hora. Esse outro modelo seria péssimo e não é barato o suficiente.
A Agência Reguladora de Comunicações dos Estados Unidos, a FCC, votou por 2-1 para derrubar a regra que impedia uma empresa de possuir emissoras que alcançam mais de 39% combinados da audiência de TV do país. É uma norma de 22 anos, em vigor desde 2004, quando o Congresso elevou o teto anterior de 35%. O limite agora dá lugar a uma análise caso a caso.
A votação dividiu a agência. Do lado da mudança estavam o presidente Brendan Carr e a comissária republicana Olivia Trusty, ambos nomeados por Trump. Contra, a democrata Ana M. Gomes. Carr chamou a regra de obsoleta e disse que ela impede as emissoras locais de ganhar a mesma escala que suas concorrentes. Mas a posição dele de que a agência tem autoridade para revogar a norma provavelmente vai enfrentar contestação jurídica.
E já existe ameaça de processo. O grupo progressista Free Press disse que planeja processar, chamando a medida de apreensão ilegal de poder. Já a comissária Gomes foi direta. Eliminar o teto não liberta as emissoras locais da pressão econômica, apenas muda quem está apertando.
Na prática, a decisão favorece diretamente a Nexstar, a maior proprietária de emissoras locais do EUA. Ela quer comprar a concorrente Tegna num acordo de 6,2 bilhões de dólares, que está suspenso por um juiz federal depois de uma ação antitrust de 8 procuradores-gerais estaduais. Juntas, as duas alcançariam pelo menos 60% dos lares americanos. E o porta-voz da Nexstar defendeu a mudança lembrando que as regras foram atualizadas antes da Netflix transmitir um único filme, antes do primeiro iPhone, num mundo de mídia completamente diferente.
Um ensaio que circulou no Hacker News levanta uma tese provocadora. Quando a distância entre ter uma ideia e criar o artefato colapsa, o gosto é a última habilidade que vale a pena preservar. A frase central é: o resultado é bom o suficiente. Esse é o problema. porque bom o suficiente vira um solvente que dissolve a razão para fazer melhor. A fricção que antes ensinava o ofício desapareceu, e o que decide o que merece existir agora é o julgamento de quem cria.
Mas os comentários trouxeram muita resistência. Um leitor levantou o ponto mais cético. O mercado mede os dois times com o mesmo cronômetro, e não vê diferença no DIF final. Então usar o gosto como estrela guia seria falha garantida. A saída para o pequeno desenvolvedor, talvez, seja não compartilhar publicamente.
Outra resposta trouxe a analogia da alta costura. Dá para replicar ou até melhorar uma peça feita à mão, mas os compradores ainda valorizam a origem no mercado pequeno e o software talvez siga esse caminho artesanal depois de virar mercadoria em massa. Alguém ainda lembrou que isso é um fenômeno conhecido há décadas, citando o velho debate do worse is better.
E houve quem discordasse da leitura de fracasso garantido. Se gosto significar mantenabilidade, é o oposto. Uma startup que gera código sem critério pode acabar com uma base impossível de manter, e integrar código em projetos grandes continua difícil. Outro comentarista disse valorizar o gosto e a ambição do autor, mas não se convenceu pela tese. Viu nela pensamento mágico sobre modelos de linguagem. Porque bom o suficiente depende justamente de gosto. E ainda existe um enorme trabalho de engenharia dentro disso.
A AMD anunciou a compra da startup canadense Talos, que grava os pesos dos modelos diretamente no chip para acelerar a inferência de inteligência artificial. Mais um passo na briga da AMD contra a dominância da Nvidia nesse mercado. Os termos do negócio não foram divulgados, mas a imprensa entende que se trata de uma aquisição completa e não de um simples contrato de contratação de equipe.
A Talos foi fundada em 2023 em Toronto, e a ideia é dispensar a memória de alta largura de banda usada hoje para guardar os pesos. Em vez disso, os pesos ficam gravados no próprio silício, com uma área dedicada a isso e outra para as memórias de caixa e ajustes finos.
E o desempenho chama a atenção. O chip de teste da empresa, fabricado em processo de 6 nanômetros da TSMC, e revelado em fevereiro, serviu o modelo Llama 3.1 da Meta a quase 17 mil tokens por segundo. No anúncio, isso era 48 vezes mais rápido que GPUs da Nvidia e 8,5 vezes mais rápido que aceleradores da Cerebras, com a ressalva de que o Llama 3.1, lançado em meados de 2024, já é considerado antigo.
A AMD pretende combinar seus servidores baseados na linha Instinct com os aceleradores da Talos numa arquitetura dividida. O processamento das perguntas ficaria nas GPUs e a geração das respostas nos aceleradores Talos. O chefe de IA da AMD disse que a companhia está construindo uma plataforma de IA completa de ponta a ponta. E a segunda geração do chip, prevista para este verão, já mira um patamar bem mais alto de capacidade.
Começando por uma comemoração de aniversário no mundo dos games. A Bethesda e a id Software anunciaram o Quake 30 Anniversary Update, marcando 3 décadas do jogo, e o destaque é um episódio novo gratuito chamado Dawn of the Machine, feito pela Machine Games em parceria com a própria id Software.
E o update é gratuito para quem já tem Quake em praticamente todas as plataformas, Xbox Series e Xbox One, PC na Microsoft Store e Steam, Game Pass, PlayStation 5 e 4, e também Switch e Switch 2, via compatibilidade reversa. O episódio traz 19 mapas novos, em uma campanha coesa, trilha sonora nova, segredos, um hub dedicado e até um mapa deathmatch.
E não é só conteúdo novo, há também inimigos inéditos como o Rocket Ogre, o Demo Dog e o Blood Shambler, além de 2 variantes de armas. A Super Axe solta relâmpagos em golpes sucessivos e a Laser Cannon dispara projéteis que ricocheteiam. A campanha tem uma estrutura de loop em que cada retorno remodela a experiência, com upgrades de saúde e munição que persistem.
O pacote também inclui o chamado Id Vault, uma galeria de assets e mapas jogáveis do desenvolvimento, 3 conquistas novas e um menu de cheats. Mas tem um detalhe importante para a comunidade de modding que gerou discussão no Hacker News. As strings de localização agora são armazenadas no pack do Quake, em vez do arquivo KPF que era usado antes.
Isso significa que motores de terceiros que liam do KPF vão precisar ser atualizados para ler do pack. Na discussão, alguém perguntou se o episódio novo funciona em ports open source. A resposta foi que as mudanças de modding fazem com que as strings de texto não renderizem corretamente até que os source ports sejam atualizados, e os jogadores precisam instalar o port Night Dive para baixar o episódio, já que não existe download separado.
Então, resumindo, os donos de Quake ganham um episódio comemorativo cheio de conteúdo novo de graça. Mas quem roda em portes de terceiros vai ter que esperar os desenvolvedores atualizarem o suporte para aproveitar direito.
Mudando de assunto para hardware, especificamente placas de circuito, uma startup chamada Proving Metal, do grupo Y Combinator de verão de 2026, fez um lançamento com uma promessa ousada: placas de circuito em dias, em vez de semanas. Os fundadores Will e Johnny pedem opiniões da comunidade no post de lançamento.
O argumento deles é forte. Eles rodam todo o build de PCB nos Estados Unidos, de ponta a ponta, e equipes de drones e defesa recebem placas em um prazo padrão de 7 dias. Eles destacam como a produção doméstica encolheu. Os EUA produziam 30% dos PCBs do mundo em 2000 e hoje produzem 4%. Enquanto isso, a China produz 55%.
E o mais interessante é como eles chegaram à solução deles. Eles começaram montando placas em uma garagem, com equipamento prosumer, gastavam cerca de 90% do tempo só montando, e concluíram que a montagem em si não era o gargalo real. Então a solução deles é a automação do front office, cotações, revisão de design para manufatura através de um sistema heurístico que chamam de Fable 5, e compras de componentes.
Tem plugins para ferramentas populares de design, KiCad e Altium, que enviam direto a lista de materiais para a plataforma. Isso permite comprar peças de longo prazo antes mesmo do layout estar finalizado, sugerir alternativas e guardar peças na sede deles, em São Francisco. O modelo de cobrança é margem simples sobre o valor do pedido, com breakdown transparente, e o primeiro pedido foi pago em menos de uma semana.
Em 6 semanas, eles fizeram cerca de 70 deals e new em 11 pedidos. Mas na discussão do Hacker News, veio o reconhecimento honesto dos próprios fundadores. Capacidade é o problema, e nenhum software inteligente vai resolver isso. O Slack é finito. E um comentarista resumiu bem o desafio. Seria incrível para a inovação trazer isso de volta domesticamente, mas é difícil por falta de matérias-primas e de rede, e seria um verdadeiro esforço de longo prazo.
Então a promessa de placas em dias é real nas operações deles, mas o próximo passo difícil é escalar a capacidade física de produção. Software resolve o front office, não a fábrica.
Agora, uma notícia que deve tocar direto em quem usa GitHub para automação. No dia 6 de agosto, o GitHub publicou no status oficial do serviço um incidente com o GitHub Actions e, junto com ele, o GitHub Pages ficou com disponibilidade degradada. Workflow runs falhavam ou atrasavam para iniciar, alguns jobs enfileirados podiam expirar e algumas requisições à API do Actions retornavam erros.
E o impacto foi além. Clientes rodando migrações com o GitHub Enterprise Importer também podiam ver falhas. Os engenheiros aplicaram várias mitigações e anunciaram que estavam implementando uma correção adicional. Mas ao longo do dia, a situação oscilou. O Pages alternava entre operar normalmente e voltar a ficar degradado, enquanto o Actions seguia com disponibilidade prejudicada.
Na comunidade do Hacker News, a reação não foi só sobre o incidente em si. Um comentarista apontou que este seria o incidente número 6 do mês de agosto, justamente no dia 6, o que não soou como bom sinal. Mas outro respondeu com um contraponto interessante. 4 desses incidentes foram relacionados à IA Copilot, então na prática seria um único incidente de longa duração, com chance de 50% de estar fora do ar.
Havia também frustração genuína nos comentários. Um usuário disse estar muito frustrado e sem mais o que acrescentar. E rolou uma discussão sobre a liderança do GitHub, com alguém argumentando que a empresa já não tem um CEO próprio, ao que outro respondeu que já era ruim com um CEO também. E outro comentarista achou fascinante a velocidade com que o GitHub estaria queimando sua reputação de confiabilidade.
Fica o resumo prático para quem depende do serviço. No dia 6, o GitHub Actions e o Pages estavam instáveis em vários momentos, com runs falhando ou atrasando, e as mitigações foram aplicadas ao longo do dia, mas para a comunidade, a frequência dos incidentes e a direção da empresa já geram desconfiança. Para fechar, uma novidade do lado de modelos de linguagem para agentes. Um modelo chamado Qwen 3.8 Max agora aparece como o melhor modelo no geral no índice agêntico da Artificial Analysis, o chamado Agentic Index. E isso gerou uma discussão interessante no Hacker News.
Porque a dúvida levantada na comunidade foi direta. A página da Artificial Analysis sobre agentes de codificação nem menciona o Qwen uma única vez, mesmo ele sendo considerado o melhor segundo um dos índices deles. Um comentarista respondeu lembrando que se trata de benchmarks diferentes, o índice agêntico representa um conjunto de testes, enquanto as páginas de agentes de codificação usam outras medições.
E essa é uma lição importante para qualquer um de nós que acompanha esses rankings. Um único índice que coloca o modelo em primeiro lugar não conta a história toda. O mesmo site pode classificar o Qwen como o melhor em um índice e nem citá-lo nas ferramentas de codificação, porque são avaliações diferentes, com critérios diferentes.
Então, quando você vê um modelo ocupar o topo de um ranking, vale a pena perguntar qual métrica foi usada e o que o mesmo resultado diz em comparação com outras avaliações. Porque melhor depende sempre do teste que você escolhe.
Vamos começar por um projeto do Hacker News, que ganhou bastante atenção, o Altair 2, um teclado mecânico de perfil ultra baixo criado por um fundador que se apresenta como Emerson Sun. A ideia dele era substituir o Magic Keyboard da Apple, nas próprias palavras, o teclado que ele queria que a Apple tivesse feito. Ele é um usuário pesado de Mac e acredita que a Apple nunca deu atenção suficiente aos teclados, nem no hardware, nem no software, nem nos recursos.
E não foi um projeto rápido. No post, ele conta que o desenvolvimento levou quase 2 anos. Os grandes desafios foram encaixar uma bateria de tamanho decente no chassi e criar um perfilamento agressivo de energia sem estragar a experiência de uso, porque simplesmente não sobrava espaço para componentes na parte de baixo da placa de circuito.
O interessante é a história por trás disso. Há cerca de 4 anos, ele publicou o primeiro teclado dele no Hacker News, e a resposta foi tão grande que o levou a largar o emprego e fabricar e vender teclados em tempo integral. E parte do feedback daquele primeiro post foi incorporada no Altair 2, por exemplo, o dial destacável.
Sobre a construção, segundo o site do produto, o Altair 2 tem chave totalmente mecânica num chassi fino, construção em aço e um curso vertical de 1,8 mm, com uma mola de tensão pré-carregada disposta lateralmente. O preço é de $349 e dá para reservar por $249, um desconto de $100.
E vale comparar a espessura com o que existe no mercado, porque é aí que está o diferencial. O Magic Keyboard da Apple tem 10,09 mm e não é mecânico. O Logitech MX Keys tem 20,5 mm, também não mecânico. O Nufi A75 tem 21 mm e é totalmente mecânico. O Keychron K2 tem 30 mm, totalmente mecânico, e o IBM Model M clássico tem 50 mm. Então o Altair 2 chega a 4,75 mm, bem mais fino que qualquer mecânico por aí, e até mais fino que o próprio Magic Keyboard.
E tem um recurso bastante específico, um dial chamado M-Dial, que é magneticamente destacável, clicável e trocável. Girar ajusta o volume, um clique dá play ou pausa. 2 cliques pulam a faixa, 3 voltam, e pressionar e segurar aciona a Siri. Há uma variante de perfil baixo já incluída na caixa, e os arquivos para imprimir outras versões em 3D também foram disponibilizados.
Mudando de assunto, mas ainda dentro do Hacker News, um post do autor Virbelwind sobre os riscos de deixar agentes de inteligência artificial aprovarem comandos. Há alguns meses ele lançou um jogo chamado AI Agent Permission Game, um jogo sobre permissões de agentes de IA. e depois de adicionar estatísticas, ele coletou dados de mais de 40 mil partidas e cerca de 409 mil decisões tomadas por jogadores.
Então, o que o jogo mede? Basicamente, os jogadores assumem o papel de quem precisa aprovar ou negar comandos que um agente de IA quer executar, como se fosse um humano no meio do caminho decidindo o que o agente pode ou não fazer. E o resultado é preocupante.
Mesmo com um aviso bem claro no início do jogo, uma em cada três ameaças foi ignorada pelos jogadores. Ou seja, em um terço das vezes em que havia um comando perigoso na tela, a pessoa aprovou mesmo assim, deixando o aviso passar. O autor deixou claro que é só um jogo, mas achou os números interessantes o suficiente para compartilhar.
E esse resultado diz muito sobre o problema real de segurança desses sistemas. Estamos falando de humanos que são pagos, ou pelo menos motivados, para prestar atenção, e ainda assim perdem um terço das ameaças. Imagina o cenário em que alguém está distraído, trabalhando em várias abas, e um agente de IA pede permissão para executar um comando que pode apagar dados ou acessar informações sensíveis.
Exatamente. Isso reforça que não dá para confiar na supervisão humana como a única camada de proteção quando se usa agentes de IA. O jogo vira quase um experimento. Mostrou na prática como é fácil errar, mesmo com um aviso bem na frente. E é um lembrete de que a segurança precisa vir de design, permissões mínimas, isolamento do que o agente pode tocar, e não só da boa vontade de quem está na frente da tela no momento certo. E nós terminamos por aqui com um painel bem variado do gostinho de nicho que define o trabalho criativo até a inteligência artificial, aprovando comandos com um olhar humano desatento para um terço das ameaças. E claro, um dos tantos assuntos que movimentaram a semana.
Se você quiser mergulhar em qualquer um desses tópicos, como esse ranking das cidades mais habitáveis do Japão ou a chegada do Nepal ao Have I Been Pwned, os links estão no resumo do episódio. Até à próxima!